11:03 no horário de Brasília, estamos voltando com o CBN Cascavel, primeira edição desta terça-feira. CBN Cascavel, primeira edição desta terça-feira, 17 de janeiro. Vamos até às 12:00 com as principais informações da cidade, da região e do estado. E a partir das 12 você acompanha o CBN Brasil com Carlos Alberto Sardenberg, as últimas notícias do país e do mundo. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o advogado Eduardo Felipe Tessaro, mestre em Direito Constitucional, formado em Administração. Eduardo Tessaro, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia a todos, obrigado Zé Roberto pelo convite, agradeço a todo o staff da CBN pela excelente recepção e será um prazer. É um prazer e uma responsabilidade ouvir as perguntas e debater assuntos palpitantes da nossa sociedade brasileira num público tão qualificado como sabemos que são os ouvintes da CBN.
Além de advogado, é professor também.
Isso, somos professor aqui da casa, da Univel, né? Já desde 2012, né? Então 11 anos já lecionando direito constitucional. É uma das paixões, uma das nossas paixões. O tema direito constitucional nunca foi tão comentado como hoje, né? Nós sempre falamos, em um outro momento o direito constitucional era deixado em segundo plano. Hoje todas as pessoas gostam, sabem os nomes dos ministros do Supremo, sabem estado de defesa, então é uma satisfação poder estar aqui.
E as perguntas já chegam aqui, Emanuel, obrigado, a Luzia também acompanhando a CBN, você pode mandar aqui a sua pergunta. E tem pergunta chegando aqui, o Valdinei, é isso? Valdinei, ele quer ouvir a opinião do advogado sobre as decisões monocráticas. Ele entende que essas últimas decisões, elas poderiam ser abertas. Ele coloca aqui, de repente, num colegiado. Pode especificar aqui, se quiser, também qual decisão que você entende dessa forma aqui, o ouvinte Valdinei. A verdade é que a gente tem observado, nesse período político de muitos questionamentos, como o senhor vê esses cenários, rumos jurídicos do país e também essas decisões monocráticas que, no entendimento do ouvinte aqui, elas não deveriam acontecer?
Perfeito. Uma excelente pergunta para iniciarmos o nosso assunto. Para aquelas pessoas que não têm a chave do conhecimento jurídico, o que seriam decisões monocráticas? Aos tribunais, sejam os tribunais de justiça do Estado, sejam tribunais regionais federais, sejam os tribunais superiores, STJ, STF, os ministros normalmente decidem monocraticamente. Pela seguinte razão, muitas vezes as demandas são urgentes, não dá tempo de chamar, a urgência é necessária. Mas percebemos que, em alguns casos, essas decisões monocráticas, elas acabam afetando uma quantidade enorme de pessoas. Não é apenas um único caso em específico, é uma quantidade enorme de pessoas. Então, me parece, o que eu sempre digo em sala de aula, e digo isso para os meus alunos, que o direito é uma prudência. É uma prudência. O juiz, o magistrado, na minha opinião, a maior virtude dele deveria ser a prudência. Então, a prudência, me parece, que decisões democráticas que têm esse risco de causarem efeitos extra-autos, fora dos autos, me parece que precisam ser levados ao colegiado. Porque isso me parece que aumenta a densidade daquela decisão. Aquela decisão acaba ficando mais democrática e passa ao crivo, aos olhos do cidadão, que aquela decisão foi a melhor possível naquele caso concreto. Então, prefiro as decisões colegiadas em temas de relevante interesse social.
O ouvinte citou aqui a situação do Ibanez Rocha, do governador, algumas ações do ministro Alexandre de Moraes. Essas últimas, principalmente envolvendo aí o ministro Alexandre de Moraes, o senhor entende que essas decisões, elas foram corretas?
Olha, olhando de um prisma distante, não poderia dizer se é correto ou não correto. Do ponto de vista jurídico, tenho sérias dúvidas sobre essas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Mas percebam que muitas dessas decisões envolvem questões ideológicas, questões morais. E, na minha opinião, não há respostas fáceis e óbvias para questões morais nem ideológicas. Então, não é possível responder tudo de forma correta ou adequada, mas acredito que em muitas das decisões do ministro Alexandre de Moraes, ele tem extravasado, na minha humilde opinião, extravasado os limites desse poder monocrático. Acredito que decisões envolvendo um governador de estado, um ex-ministro, elas devem necessariamente ter uma visão colegiada, uma visão mais ampla, uma visão democrática, por que não democrática?
O Alceu diz aqui, os ministros não têm o respeito de boa parte da população, os ministros do Supremo. Isso traz insegurança jurídica para o país. Eu gostaria de saber, doutor, para onde estamos caminhando. Essa insegurança vai acabar ou não? Existe a insegurança? O senhor vê a insegurança?
Vejo insegurança. Primeira questão, sim. Vejo uma insegurança tremenda. Isso não é bom para o Brasil em hipótese alguma. Do ângulo que você analisar, do ângulo social, isso não é bom. Do ângulo econômico, isso não é bom. Do ângulo político, isso não é bom. O direito, ele pressupõe segurança e estabilidade. Quando decisões são mudadas rapidamente ou decisões são dadas no afogadilho do momento, elas geram essa percepção da sociedade. E queiram ou não, na minha humilde opinião, a Suprema Corte, ela também exerce um poder político. Ela não exerce apenas um poder jurídico, eminentemente jurídico. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal também devem ser prudentes, tolerantes. Vejam só essa questão do governador do Distrito Federal. Primeiro, se afastou o ministro, depois submeteu ao colegiado e depois abriu-se um inquérito. Ou seja, me parece que a ordem seria: abre-se um inquérito, apura-se, dá o direito ao contraditório e depois, eventualmente, coloque a decisão que achar melhor.
Uma pergunta aqui do Edson Capelina. Uma coisa que nunca entendi é a tal da prioridade. Por que alguns assuntos demoram décadas sem julgamento e outros são julgados da noite para o dia?
Perfeito, perfeito. Essa é uma situação que a nós também nos estranha. Nós percebemos que algumas decisões Supremo num passado não muito distante, decisões chegam do dia para a noite, né? Ministro, advogados ingressam com petições, pedidos e dois dias depois o colegiado do Supremo está reunido e outras ficam há muito e muito tempo, né? No Supremo Tribunal Federal, em especial as decisões, em especial quando pelo colegiado, quem diz quais os temas serão votados, quem tem esse poder é o presidente do Supremo Tribunal Federal. É ele que pauta as ações que serão julgadas. Então, além, né, de alguns critérios objetivos, também tem o critério subjetivo do presidente do Supremo Tribunal Federal.
Estamos conversando com Eduardo Felipe Tessaro, advogado, mestre em Direito, e os ouvintes interagindo aqui com a CBN. Pode ir mandando a mensagem 991-37-7533, pedir para o pessoal mandar mensagem de texto, né? Eu estou recebendo aqui algumas mensagens de áudio, de texto, fica mais fácil para a gente repassar aqui para o Eduardo Felipe Tessaro. Bom, a gente falava sobre aquela observação do ouvinte agora há pouco, sobre possíveis mudanças. O senhor tem perspectiva realmente positiva de que a gente vai ter essa segurança jurídica tão desejada?
Perfeito. Nas democracias, é natural que nas democracias os conflitos sejam mais aparentes. Isso faz parte da democracia. Nos regimes totalitários, né, que buscam homogeneizar as situações, os conflitos acabam não aparecendo. Então é próprio da democracia que os conflitos apareçam, sejam evidentes. Então, numa sociedade contemporânea como a nossa, é natural que questões ideológicas, morais, cheguem às cortes, ao poder judiciário, e essas decisões precisam ser julgadas, né? Precisam ser julgadas. Mas acredito e estou esperançoso que o novo Congresso, né? O novo Congresso que começa a trabalhar aí a partir do dia 2 de fevereiro, crie mecanismos para assegurar essa segurança jurídica ou, pelo menos, colocar freios em algumas situações pontuais que nós percebemos que deságuam aí em discussões infindáveis. Então, eu acredito, estou esperançoso que esse novo Congresso que vem aí, um Congresso de pessoas jovens, de pessoas, lideranças da sociedade, que vão assumir agora no dia 2. Então, estou esperançoso, sou um romântico, né? Sou um romântico.
As mensagens não param de chegar aqui, pra gente, nós vamos até meio-dia, doutor. Perfeito. Quem está falando aqui agora é Anderley. Pronunciar direito aqui o sobrenome, me perdoe. Bom dia, sou Anderley Kerschner. Gostaria de inicialmente elogiar o doutor Eduardo Tessaro, profissional de alta envergadura intelectual. Também gostaria de saber se o doutor entende como antidemocrática uma decisão que, sem respaldo constitucional, afasta do cargo. Bom, nós já falamos agora há pouco, um governador eleito pelo voto popular dos cidadãos do Distrito Federal, a qual evidentemente é contrária à soberania do povo daquele estado e mitiga a vontade manifestada pelas urnas. O senhor comentava a respeito, dá para complementar.
Perfeito. Obrigado, doutor Anderley, aí pela pergunta, excelente pergunta. No caso do governador, se ela é antidemocrática ou não, nós sabemos que as decisões devem ser motivadas, justificadas, e sempre essa justificativa deve ser uma justificativa que volta ao direito. Ou seja, precisamos no direito ter embasamento para decisões. É óbvio, o governador foi eleito, né, foi devidamente eleito, foi afastado por uma decisão democrática. Algo bastante difícil de se compreender do ponto de vista jurídico. Tem aqui questões envolvendo, por exemplo, competência do STF para afastar governadores. Talvez essa competência seria somente do STJ. Mas vivemos momentos estranhos. Então, me parece que essa decisão, pontualmente essa decisão, ela atropelou, ou, na minha opinião, passou as barreiras da prudência. Investiga-se e depois toma-se a decisão, não no afogadilho do momento.
O Ricardo faz uma pergunta aqui, ele é de Cascavel. A Thaís de Toledo acompanhando a CBN, o Júnior de Cascavel. De forma muito transparente o nosso bate-papo aqui na CBN. Eu até tenho falado, doutor, é a rádio mais democrática do Brasil. Então a gente trata todos os assuntos, ouve todas as correntes de pensamento de maneira muito clara, muito aberta, para que as pessoas possam tirar suas conclusões. O Ricardo diz o seguinte: nessa tentativa que houve em Brasília, caso obtivesse sucesso, em que circunstância poderia acontecer sucesso para a derrubada deste governo e como seria a posteriori? Assumiria o exército? Assumiria um regime militar? Ou seria convocada uma nova eleição para que siga a democracia? Porque, do contrário, nós estaríamos vivendo uma ditadura militar. Sou contra esse governo, mas sou contra também uma ditadura militar, porque aí nós perderíamos a democracia. Entendeu a observação do Ricardo aqui? Para onde nós caminharíamos se o rumo fosse outro, doutor?
Perfeito, perfeito. Ótima consideração. Eu tenho falado isso para os amigos e conhecidos e muitas vezes não sou bem interpretado. Gostaria de me fazer entender. Eu não vejo possibilidade, né, da anarquia dentro da nossa Constituição. Ou seja, a derrubada de um governo pela força, a derrubada das instituições, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, isso tudo seria fora, como diria o ex-presidente da República, fora das quatro linhas da Constituição. Dentro do sistema constitucional atual, esse tipo de insurreição contra os poderes, ele não existe. Então, seria reorganizado de outra forma. E como isso seria? Não sei. Isso é... isso nasce da própria sociedade. As revoluções, elas não têm uma carta de como fazer, como instituir. Ela mesmo se legitima. Então, no caso, vamos imaginar que tivéssemos tido êxito na derrubada desses governantes, não seria, né, não seria o sistema militar, o governo militar que assumiria. Nós ficaríamos num limbo em que as forças sociais teriam que se organizar eventualmente para escrever uma nova carta constitucional, porque sobre o manto dessa atual Constituição não existiria legitimidade constitucional. Então, dentro dessa nossa Constituição não existe essa possibilidade de derrubada das instituições e surgimento de outros. Pelo menos os meus estudos não chegam a essa conclusão. Seria na revolução mesmo, no movimento, que surgiriam novos líderes, pensariam de escrever uma nova Constituição, e ela teria aquelas características daquele momento, daqueles que venceram a revolução.
Levaria muito tempo e viveríamos um caos, então?
Perfeitamente. Acredito que sim. Se nós imaginarmos que as eleições foram corretas, que tiveram essa proporção de praticamente 50-50, nós estaremos falando de 50% contrário a essa. Então, nós viveríamos com certeza um momento de caos, e o que não é bom. Não é bom para o Brasil, não é bom para as instituições, não é bom para a democracia, mas destaco, se for a vontade do povo devidamente representada, que se faça as revoluções, os movimentos revolucionários, democráticos. Isso é próprio, como eu falei no início, da própria democracia.
Daniel diz aqui: eu penso diferente, acho que não se tornaria um caos. A própria Constituição estabelece, em caso de desordem, assume a Força Nacional, o Exército assumiria, iria estabelecer equilíbrio e depois iria decidir qual rumo tomar.
Não.
Não seria assim.
Desculpe, Daniel. Não quero aqui parecer que trafego pela vida com uma mochila de verdades absolutas. Pelo contrário, tenho muitas dúvidas e muito ansioso por essas questões, mas não consigo visualizar essa hipótese de derrubada dos poderes constituídos e a instauração de um poder moderador, de um poder, no caso aqui, militar.
Como foi em 64, só para fazer um resgate aqui, tem ouvinte querendo saber, e como foi em 64? 64 durou 20 anos, foi para até 85,
isso.
Não foi algo temporário, provisório, não é?
Exatamente.
Vamos fazer um resgate rapidamente de 64 para comparar com esse período que nós poderíamos estar vivendo
agora.
Claro,
poderíamos. Lá foi uma instituição de um novo poder. Alguns historicamente chamam de golpe, a gente já ouviu falar esse termo, outros falam de uma revolução, mas tanto um quanto o outro percebemos que é um momento de exceção, Vejam que uma das primeiras medidas que o governo militar tomou foi deixar a Constituição que vigorava ao lado e passou a legislar por meio dos atos institucionais, os AIs. Ou seja, perante aquele sistema foi criado um outro sistema, não estava de acordo com a Constituição vigente na época, que era a Constituição de 1946, foi um rompimento. Então aqui seria da mesma maneira, seria um rompimento à nossa ordem constitucional. Correto ou incorreto? Como eu falei, isso pode acontecer, a sociedade tem todo o direito de fazer esse rompimento quando entender que aquela ordem constitucional, que aquela ordem não está mais pari passo, adequada àquela sociedade. Mas friso, estou dizendo dentro da nossa Constituição, existe essa possibilidade de uma interrupção da ordem por um período até restabelecer a chamada ordem? Para 50% da população brasileira hoje, a ordem está aí. Para outros 50% ou bem menos, talvez a desordem está aí. Então vejam que nós não temos unanimidade nesse sentido, mas vejo que dentro da nossa Constituição não existem mecanismos de interrupção dos valores constitucionais e valores importantes, como são o da separação dos poderes, como são o do Estado Democrático de Direito.